Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do primeiro trimestre de 2013. Informamos que essa audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontra-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. O senhor Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rucirola, diretor-vice-presidente, e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do primeiro trimestre de 2013 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado por atenderem a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar o resultado do primeiro trimestre de 2013, bem como as perspectivas da companhia para o futuro. Nesse meu comentário, serei breve, destacando alguns aspectos mais relevantes do comentário de desempenho do primeiro trimestre de 2013, os aspectos econômicos e financeiros e as perspectivas para a Grendene, deixando mais tempo para as perguntas e respostas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. No primeiro trimestre de 2013, a Grendene distribui o valor de R$ 64,1 milhões, 8,7% superior ao dividendo distribuído no primeiro trimestre de 2012. De acordo com o Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício após constituição das reservas previstas em lei. Com base no saldo apurado em 31 de março de 2013, mantendo a política de antecipação trimestral de dividendos e o novo payout definido pela companhia, a Grendene pagará dividendos intermediários ad referendo da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2013, no valor de R$ 64,1 milhões, a partir de 22 de maio de 2013. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias, GRND3, inscritos nos registros da companhia em 7 de maio de 2013, data de corte. Dessa forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 8 de maio de 2013 na BMF Bovespa. A liderança de exportações. A Grendene mantém por 11 anos consecutivos e por folgada margem a liderança nas exportações de calçados, atingindo neste trimestre 45% das exportações brasileiras. Essa liderança faz com que sejam da Grendene as marcas de calçados com maior reconhecimento internacional. Governança corporativa. Com o objetivo de adequar sua estrutura de governança à realidade dos papéis que vem sendo desempenhado e responsabilidades exercidas pela administração da Grendene ao longo dos últimos anos, a empresa promoveu uma reestruturação em seu nível de diretoria. Enfatizamos que tal medida não implica a contratação de nenhum novo executivo, mas sim a saída do nível de gestão executiva da companhia, dos acionistas controladores e fundadores. Os executivos que assumem os novos cargos vêm sendo desenvolvidos e preparados para suas novas funções, exercendo-as sob a supervisão e coaching dos acionistas controladores e membros da diretoria executiva por um período que consideramos mais do que suficiente para efetuar essa transição, garantindo que não haverá quaisquer mudanças de estratégia ou execução em função desta reestruturação. A mudança também visa atender ao disposto na seção 4, inciso 4.4, do regulamento do novo mercado, que veda a acumulação dos cargos de presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente, cargos estes, até o momento, ocupados pelo senhor Alexandre Grendene Bartelli. Desta forma, anunciamos as seguintes mudanças. A renúncia de Alexandre Grendene Bartelli e Pedro Grendene Bartelli, dos cargos que ocupavam na companhia de diretor-presidente e diretor-vice-presidente, respectivamente. A eleição do senhor Rudimar da Londra para o cargo de diretor-presidente, substituindo o senhor Alexandre Grendene Bartelli como CEO da Grendene. A eleição do senhor Gelson Luiz Rostirola, que ocupava os cargos de diretor administrativo e de controladoria e diretor financeiro, para o cargo de vice-presidente, substituindo o senhor Pedro Grendene Bartelli. E a eleição do senhor Francisco Olinto Velo Schmidt, que já ocupa o cargo de direção, de diretor com relações com investidores e passa a acumular as funções de diretor financeiro e diretor administrativo de controladoria, antes ocupadas pelo senhor Gelson Rostirola, sendo o novo CFO e diretor de RI da companhia. Os senhores Alexandre e Pedro Grendene Bartelli permanecem no Conselho de Administração, sendo que o senhor Alexandre continua a ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração, chairman, e o senhor Pedro Grendene Bartelli, o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração. Passemos então aos resultados, ao desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2013. No primeiro trimestre, a Grendene manteve o ritmo forte que vem apresentando nos últimos trimestres. A receita bruta cresceu tanto no mercado interno, 25,8%, quanto no mercado externo, 9%, com resultados muito fortes. Em nossa opinião, o desempenho da empresa não pode ser atribuído a crescimento do mercado, e sim ao avanço da Grendene em market share. Segundo pesquisas de mercado, o consumo de calçados no Brasil caiu no ano de 2012 entre 1% e 2%, e a evolução da demanda em 2013 não nos parece suficiente para explicar o crescimento da nossa receita e dos nossos resultados. A produção em escala de produtos atraentes, com elevado valor percebido, marcas fortes, preços acessíveis, produzidos a custos que nos garantem a rentabilidade e distribuídos de forma eficiente, tem nos garantido o desempenho, apesar de uma demanda com pouco crescimento. Os investimentos na excelência operacional proporcionaram resultados significativos, nos permitindo elevar margens, mesmo em períodos de diminuição de volumes, como aconteceu em 2011. Entre os fatores externos que dão suporte aos resultados, destacamos a manutenção do pleno emprego, o crescimento da renda da população, especialmente impulsionado pelo aumento do salário mínimo, e a inflação mantida sob controle, embora sob crescente e preocupante pressão de alta. A manutenção dos programas governamentais Reintegra e Brasil Maior também contribuem para os bons resultados, mas não são os elementos mais significativos a nosso ver. O que realmente vem determinando nossos resultados são as melhorias nos processos internos de geração de valor. No primeiro trimestre de 2013, o volume de produção cresceu 29% em relação ao primeiro trimestre de 2012, composto pelo crescimento de 41,4% no mercado interno e 5,7% no mercado externo, confirmando a plena utilização da capacidade produtiva já informada na divulgação de resultados de 2012, que justificou nossa decisão de investir no aumento da nossa capacidade de produção. No mercado externo, o crescimento foi mais modesto. Entretanto, lembramos que o primeiro trimestre de 2012, base de comparação, foi reforçado pelas entregas na Argentina, que deveriam ter sido entregues em 2011 e não foram devido a problemas de internação de mercadorias naquele país no final do ano, conforme já divulgamos anteriormente. Na verdade, houve um deslocamento de entregas de cerca de 2 milhões de pares do último trimestre de 2011 para o primeiro de 2012, o que prejudica a comparação com o primeiro trimestre de 2013. Com melhorias significativas na produtividade, sem pressões de custos nas matérias-primas e a desoneração tributária promovida pelo governo, a elevação do CPV foi de apenas 17%, muito inferior ao crescimento da receita líquida de 22,8%, o que resultou numa margem bruta de 45,3%. O CPV por par caiu 9,3% no primeiro trimestre de 2013, frente ao igual período de 2012, ao preço que o preço médio por par no mercado interno caiu 11,1% no primeiro trimestre, refletindo variações no mix e sem alteração na política de preços. O EBIT cresceu 61,6% em relação a igual período de 2012 e o lucro líquido apresentou crescimento de 24,7%. Com estes robustos resultados, a geração de caixa operacional foi de 201,5 milhões, resultando num caixa líquido de 917,7 milhões, um aumento de 24,7% versus 31 de dezembro de 2012 e diminuição de 6,2% em relação ao igual período de 2012. No primeiro trimestre de 2013, o efeito cambial foi positivo em 14,7 milhões de reais. A receita bruta de exportação apresentou queda de 3,4% antes de considerar o efeito cambial e aumentou 9% após considerar esse efeito. Continuamos acreditando que o mercado interno deve ser responsável pela maior parte do nosso crescimento e o mercado externo deve continuar contribuindo para a melhoria das margens, como vem acontecendo nos últimos 3 anos. Reforçando a construção de marcas com relação privilegiada com os clientes, continuamos a investir entre 8% e 10% da receita líquida em publicidade e propaganda. E o Clube Melissa, rede de franquias criadas em 2012, continua sua expansão e já atinge, no início de abril deste ano, o número de 69 lojas franqueadas, correspondendo inteiramente às nossas expectativas sobre o potencial deste mercado. Reiteramos que nossas exportações são bastante diversificadas, não dependendo significativamente de nenhum país em particular, e que 100% dos nossos produtos são fabricados no Brasil. No primeiro trimestre de 2013, completamos os primeiros 5 anos desde quando estabelecemos metas para longo prazo. E analisando a comparação entre os primeiros trimestres desde 2008, superamos a meta de crescimento médio composto, tanto de receita bruta quanto de receita líquida, com folga. Entretanto, reforçamos que nossas metas são para o ano inteiro e não para trimestres, e também que não temos expectativa de crescimento linear, podendo haver períodos de menor crescimento, assim como períodos de maior crescimento. Nos 2 últimos anos, o consumo de calçado no Brasil caiu, mas ainda assim fomos capazes de obter fortes ganhos de market share, o que confirmamos neste primeiro trimestre de 2013. Entretanto, isso nos aconselha cautela, já que os ganhos de market share não podem crescer de forma contínua. Assim, manteremos muita atenção na evolução da demanda no mercado interno. No aspecto macroeconômico, nos preocupam as pressões inflacionárias e a falta de dinamismo da economia como um todo. Nos últimos anos, a Grendene vem apresentando fortes ganhos nas margens, fruto de esforços intensos e investimentos para o ganho de produtividade. Tendo já efetuado grandes melhorias operacionais, a taxa de crescimento nas margens no segundo semestre provavelmente será menor e dependerá mais da manutenção ou ampliação de volumes de produção. No ano de 2013, tomando-se como base o primeiro semestre, os volumes devem crescer. As margens no primeiro trimestre foram melhores que igual período de 2012. E no segundo trimestre, esperamos também margens melhores. Entretanto, enfrentaremos pressões no segundo semestre para a diminuição do crescimento das margens, especialmente a bruta, em função do aumento de capacidade de produção, o que sempre tem um período de adaptação e maior ociosidade no início da operação. Apesar disso, estamos confiantes de obter resultados superiores ao ano anterior. Como vimos afirmando em anos anteriores, manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de vendas e no ganho de market share. Com base nessas expectativas, a Grendene está convicta do atingimento das suas metas, que serão mantidas para o período de 2008 a 2015. Só lembrando, essas metas são uma taxa composta de crescimento da receita bruta entre 8% e 12% e uma taxa de crescimento do lucro entre 12% e 15%, medidas de 2008 a 2015, mantendo as despesas de propaganda e marketing, propaganda e publicidade, desculpe, entre 8% e 10%. Muito obrigado, então. Podemos passar, então, às perguntas.
Com licença, senhoras e senhores. Podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem da senhora Marina Braga, Scopus.
Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a parceria com o Felipe Shark, como é que está o processo, e sobre a fábrica de Sobral, se está tudo de acordo com o timing que vocês estavam esperando. Obrigado.
Obrigado, Marina, pela pergunta. O novo investimento que nós anunciamos com o Felipe Stark, que é a constituição de uma nova empresa para o desenvolvimento e comercialização de móveis em plástico, aliando design de vanguarda e custos de produção baixos, está em desenvolvimento. Tem um timing, isso não vai ter qualquer efeito em termos de resultado neste ano. A empresa está sendo constituída, a administração dessa nova empresa está sendo contratada, enfim, está dentro da normalidade. Essa é uma empresa que ainda está em estágio pré-operacional, vai ter uma fase da criação dos produtos, desenvolvimento dos canais, etc., até chegar com produtos no mercado, provavelmente, lá para o final do ano que vem. Quanto à fábrica em Sobral, o andamento está perfeitamente de acordo com o nosso cronograma, não temos nada que seja obstáculo. Eu ressalto que esse é um processo muito comum, a Grandene já fez isso várias vezes ao longo da sua vida, né? Tem um processo bastante estabilizado e é um investimento, uma obra de muito baixa complexidade. Então, não vemos assim maiores riscos, maiores problemas quanto a isso.
Tá ótimo, obrigado.
Com licença, a próxima pergunta vem do senhor Miguel Campos, Quantitas.
Oi, Schmidt, bom dia, tudo bem? Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês, tá? A primeira seria a respeito da queda de produção no mercado de calçados em geral, tá? A gente está vendo uma curva aí descendente nos últimos 2 anos, tá? E pelo contrário, a Grandene, ela está indo na contramão desse mercado e aumentando o volume, né? Ou seja, ela está ganhando share, né? Eu queria saber o que vocês atribuem esse ganho, que estratégia que está levando vocês a ganhar esse share no mercado. E se vocês puderem abrir em que linhas está, né, tá ocorrendo esse ganho de share, se é na Ipanema ou na Melissa. E também se vocês acham que tem um limite, né, nesse ganho de share. Não sei se vocês querem responder a primeira, depois eu faço a segunda. Né?
Bom, basicamente, as decisões que nós tomamos, né, em 2008, 2009, e comentamos com o mercado, né, que nós, assim, no mercado externo, ajustamos o portfólio para focar mais em produtos de mais alto valor, e no mercado interno a gente investiu em produtividade, no aumento da eficiência das nossas fábricas, modernizamos nossas fábricas, mudamos processos, etc., né? Aí é uma quantidade de projetos que não dá para enumerar, mas são basicamente, né, na parte de eficiência de produção mesmo. A gente pode ver isso pela elevação da margem bruta, né? Os processos de gestão também foram bastante aperfeiçoados, né, em todas as áreas da empresa, né, controladoria, a parte de acompanhamento de custos, que isso tem sinergia com os aumentos de ganhos na fábrica, marketing, né, então distribuição, então todos, logística, tanto interna quanto externa. Então, tivemos investimentos, quem tem acompanhado o nosso CAPEX vê que nos anos de 2011, 12, nosso CAPEX foi ligeiramente maior. Né? A gente informou o mercado na ocasião, quando o real estava muito forte, que prejudicava as margens de exportação, por outro lado, facilitava investimentos na fábrica, em automação, etc., né? E isso fez com que a nossa produtividade tenha mantido um histórico de aumento nos últimos 4 anos significativos. Né? Então, basicamente, é isso. Né? A gente tem acertado as coleções, mas isso a Grandene faz há 40 anos. Né? Nós temos um índice de acerto de produtos e coleções muito alto, sempre tivemos, né? E com isso a gente vem levando ao mercado uma oferta de alto valor percebido e ao mesmo tempo permitindo à empresa capturar uma parte desse valor. Basicamente, essa é a evolução e o que explica. O ganho de market share, quando a gente fala que tem limite, obviamente a gente não a gente sabe, né, que se o mercado não cresce, o crescimento da empresa se limita a isso, né, ao tamanho do mercado que ela atende ou ela vai buscar novos mercados. Né. Nós não acreditamos que esses 2 anos de demanda menor de calçados, né, sejam uma tendência. Na verdade, o que nós esperamos é uma elevação de demanda e um aumento deste mercado. É claro que essas coisas não acontecem de forma linear, né? E o que explica essas variações são as diversas dinâmicas que têm acontecido na economia, né? A emergência da classe C, essa classe C começou a ter acesso a banco, a contas bancárias, se endividou, primeiro usou esse poder de compra para automóveis, eletrônicos, etc. Depois ficou endividado com juro alto, teve dificuldade de pagar. Depois, quando o juro caiu, então essa situação melhorou. Enfim, essa é uma dinâmica que acontece ao longo do crescimento. Mas a gente, pela experiência com outros países, né, à medida que esse aumento de renda do consumidor, à medida que cresce essa classe média, que hoje a classe C já representa mais de 50% no Brasil, o consumo de calçado tende a crescer. Então, a expectativa é essa, né? Porque nós não poderíamos dizer para o mercado que, bom, independente do que acontecer para o mercado, nós vamos crescer market share até 100%. Isso aí, obviamente, não existe, né? Então, a gente tem ganho em market share, a gente tem desempenhado bem, mas isso, se aqueles que nos acompanham, né, é uma característica que a gente sempre destaca na Grandene. A Grandene navega bem em diversas conjunturas econômicas, porque ela tem um modelo de negócio que é muito resiliente, muito flexível e se adapta rapidamente a diversas conjunturas. E é isso que explica uma parte do sucesso da Grandene.
Uhum. Perfeito. E esse ganho de market share se deu em todas as linhas de negócio da Grandene, Ipanema, Melissa, ou teve uma mais específica, Schmidt?
Não, todas as linhas, né, nós temos crescido, algumas mais, outras menos, é evidente, né, uhum. Mas não há nenhuma descaracterização da estrutura, né, da divisão entre os negócios. Então, na verdade, isso tem sido geral, né? Até pelo próprio motivo que a gente indica, né? Isso reforça o motivo, já que é um ganho de eficiência, né? E essa eficiência ela se transmite a todas as linhas, né? Se fosse o caso do sucesso de um produto, aí seria o crescimento só naquele produto ou só naquela linha, mas não é. E eu lembro que, como a gente tem coleções a cada trimestre, né, a cada 90, 120 dias, então nós estamos atravessando com um crescimento forte várias coleções, né? Então também a gente não pode dizer que acertou uma coleção e por isso, se fosse num trimestre só, sempre tem essa dúvida. Mas como isso vem acontecendo de uma forma continuada nos últimos 5 anos, né, isso reforça a nossa ideia, a nossa concepção de que isso é devido aos aumentos de eficiência, a um melhor ajuste no modelo de negócio.
Perfeito. E, Schmidt, só uma pergunta, se permitir fazer uma última, tá? É a respeito da estratégia de preço de vocês, né? Que a gente viu que o preço médio caiu agora nesse trimestre, né? Eu queria saber qual é a estratégia de vocês para 2013, sabendo que vocês já estão operando, de certa forma, com alguma restrição de capacidade, né? Vai vir esse investimento, mas está quase 100% a utilização, né? Então, qual é a estratégia de vocês de preço aí para o mercado em 2013?
A nossa estratégia de preço, né, a gente repassa os preços à nossa inflação interna. E a nossa inflação interna, ela vem sendo muito próximo de zero, quando não negativa. Porque o que compõe os nossos custos é matéria-prima de um lado, que tem apresentado um preço bastante estável ao longo dos últimos anos, eu diria desde a crise imobiliária internacional em 2007, né, que o preço da nossa matéria-prima está estável, cai um pouco, sobe um pouco, mas muito controlado, né? Lembrando que o principal consumidor de resina de PVC no mundo, consumindo 65% de toda a resina produzida, é a construção civil. Então, como essa demanda colapsou em 2007 e nunca retornou àquele aos patamares que tinha antes, né, nós temos uma situação de mercado internacional ofertado. No lado da mão de obra, o salário mínimo cresceu, mas com a desoneração que o governo promoveu na folha de pagamento, justamente para compensar esse crescimento do salário mínimo acima da inflação, acabou anulando o efeito do crescimento do salário mínimo. Então, nossos custos não crescem. Portanto, nós não temos mudado a nossa política de preço. O que as alterações que se vê no preço praticado, né, é consequência de variações no mix. Então, nesse período, o que, que acontece? Nós tivemos um crescimento mais forte na linha da Ipanema, que é a parte de preços mais baixo do nosso portfólio de produto, né? Então, por isso é que o preço cai, né? Se vocês olharem a receita líquida por par, ela caiu, porque quando eu faço preço, na verdade, o número que eu estou dando para vocês é a receita bruta dividida pelo número de pares. Se eu pegar isso com a receita líquida dividido pelo número de pares, ela caiu menos do que o CPV por par. Então, na verdade, mostrando que isso foi bem um efeito de mudança no mix deste período em relação ao mix do ano anterior. Nada mais que isso.
Muito obrigado.
Próxima pergunta vem do Sr. Pedro Batista, Now Securities.
Boa tarde, Francisco. Era perguntar apenas sobre a variação do cash flow, que me parece bastante forte neste primeiro trimestre. Segundo os meus cálculos, perto de 150 milhões de equity free cash flow gerados no primeiro trimestre, o que é bastante acima dos trimestres anteriores. E mesmo contando com o facto que adquiriram cerca de 40 milhões ou 45 milhões de treasury stock, quais são, na sua opinião, as principais razões para isso? Alguma razão dentro do working capital? Algum para este cash flow, talvez acima um pouco do que poderíamos esperar?
Bom dia, Batista. Obrigado pela pergunta. Eu lembro aqui que a Grandene, ela apresenta uma sazonalidade importante durante o ano, tá? A cada coleção, basicamente, corresponde também a uma estação do ano, né? Não por acaso essa questão de quatro coleções por ano. Então, é difícil fazer comparações da Grandene do trimestre, por exemplo, o primeiro trimestre com o último do ano passado, do anterior, né? Por causa que estamos em diferentes estações. Então, normalmente, o quarto trimestre, a Grandene atinge um pico de atividade, né? E a nível de balanço é quando está o contas a receber está mais elevado, os estoques estão mais elevados, né? E o caixa está menor. No primeiro trimestre, o nível do contas a receber em relação a 31 de dezembro cai, o nível de estoque em relação a 31 de dezembro cai e o nível de caixa aumenta. E esse caixa atinge um pico em junho. Isso seria um ano típico, né? Em junho, porque o segundo trimestre é sempre o mais fraco do ano. Então, por isso que a gente sempre faz comparação de um trimestre quanto igual ao trimestre no ano anterior, para eliminar esses efeitos de sazonalidade. Então, esse acúmulo de caixa, esse crescimento de caixa em relação a 31 de dezembro, que foi de 24,7%, ele, quando comparado com o caixa no primeiro trimestre de 2012, foi uma queda de 6%. E por que uma queda? Porque a empresa está investindo mais, distribuiu mais dividendo, então esse era o objetivo, trazer o caixa para um tamanho mais adequado para o tamanho da nossa operação. Essa geração de caixa forte vai continuar até junho e depois Quando o terceiro trimestre, que é um trimestre forte, acontece, de novo esse caixa passa a virar estoque e contas a receber. Esse ano está atípico, porque nós tivemos um primeiro trimestre muito forte. Então, essa geração de caixa em relação ao primeiro trimestre do ano de 2012 foi até um pouco menor. Mas, basicamente, é essa questão da sazonalidade que explica essas variações de estoque, contas a receber e caixa.
Obrigado.
Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Caroline Martins, Gerval Investimentos.
Bom dia, Schmidt. Eu tenho duas perguntas. A primeira dela é em relação a a pressão da margem bruta que tu comentaste mais para o segundo semestre desse ano. Essa margem bruta, a gente sabe que é pontual, mas a minha pergunta é assim, quanto tempo vocês estimam para que ela se normalize, né? Quanto da capacidade que precisa ser utilizada para que ela volte ao normal ou em quanto tempo? E se mais tarde, com a utilização da capacidade dessa nova, da fábrica, né? Expandida, vocês estimam que haja um ganho de produtividade aí? Tem alguma inovação nessa expansão da fábrica? E também minha última pergunta é em relação ao mercado como um todo. Tu comentou no primeiro trimestre, né, um mercado que não viram grande crescimento aí no setor como um todo, né, a despeito do aumento aí, do possível aumento do share de vocês. Mas eu queria perguntar mais precisamente quanto abriu, se já dá para ver alguma coisa diferente, alguma alta aí setorial, ou se é muito parecido com o primeiro T. Obrigada.
Bom, a cada fábrica, né, que a gente constrói, a gente procura sempre o que há de mais moderno, o que há de mais eficiente, né? Então, a resposta sim, nós esperamos uma fábrica ganhar mais produtividade. Não quero ser pessimista com o que eu falei em relação ao segundo semestre, né? Na verdade, o que eu estou alertando é que existem pressões. Eu não estou dizendo que a nossa margem vai diminuir, eu não estou dizendo que vai ser pior. Eu estou dizendo, olha, temos pressões. A Grendene vem num crescimento forte de margens, agora no primeiro trimestre, 450 pontos, né? Esse crescimento tende a ser menor, né? Porque não dá para manter margens, taxas de crescimento tão elevadas, né? E adicionalmente tem essa pressão, que nós vamos estar botando mais produção, mais capacidade de produção, né? No início sempre essa capacidade de produção pode trazer alguma perturbação, né? Mas nós não estamos falando que a margem no segundo semestre vai sair da normalidade. Vai haver uma pressão e nós estamos atentos a ela e vamos procurar obter margens melhores. Com esse investimento na nova fábrica, e não só esse, com outros projetos que a empresa tem em andamento, ela espera sim ganhar mais produtividade. Mas nós, se a gente olhar para trás 5 anos, né, a gente vê que havia um espaço para ganhar bastante produtividade, o que nós fizemos, e à medida que essas coisas vão sendo feitas, o avanço, né, a taxa de crescimento tende a diminuir, né, mas não a margem, a taxa de crescimento. Então, essa questão que eu queria deixar bem claro. Quanto à demanda, não, nós não estamos vendo nenhum aumento de dinamismo na economia, né? Pelo contrário, se a gente olha o desenvolvimento da economia brasileira esse ano, em janeiro, dados do IBGE, né, quanto ao setor industrial, deu alguma esperança que ia crescer, fevereiro já veio ruim, os outros números ainda não saíram, né? Números macroeconômicos. E isso casa com a nossa percepção, né, que a gente olha para o mercado e vê que há dificuldades, né, e não estamos vendo nenhuma significativa melhora. Né. Então, não dá para dizer, e eu falo isso muito em relação, né, à questão macroeconômica. O PIB no ano passado cresceu 0,9%. Se fala num crescimento de 3,5% para esse ano. Né? Para que isso aconteça, em algum momento, a economia tem que acelerar, porque senão vai entregar os mesmos 0,9%, 1,pouco%. E nós não estamos vendo isso até agora. Mas isso é percepção, porque até esse momento não teve as empresas, a maioria das empresas ainda não divulgou o resultado, começaram a aparecer essa semana os primeiros resultados, não tem ainda as pesquisas de mercado, então isso é percepção nossa de que as coisas continuam difíceis e nós continuamos navegando muito bem nessa conjuntura difícil. Então é isso que a gente pode dizer e é isso que a gente quer dividir com vocês.
Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada, viu, Schmidt?
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Pamela Valdiviesco, Larim Vial.
Olá, bom dia. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizá-los pelos resultados e, na verdade, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os investimentos que vocês estão planejando em termos de capacidade. Qual será o investimento e qual será o aumento de capacidade para a empresa? Muito obrigada. Ah, desculpe-me, e quando isso vai começar e quando estaremos vendo o plano de investimentos pronto para ser inicializado? Muito obrigada.
Bom, nós anunciamos esse investimento em fevereiro, né, quando divulgamos o resultado do ano. O investimento na nova fábrica é um investimento estimado em 60 milhões de reais. Já começou, nosso CAPEX do primeiro trimestre foi de 12 milhões de reais. E essa fábrica deverá estar em operação em setembro. Tá? Devendo contribuir para as entregas do último trimestre, que é sempre o pico de produção do ano, dentro daquela sazonalidade que eu falei. Então, esse investimento vai acontecendo aí ao longo do ano, né, se realizando até o final do ano de 2013. O outro investimento que nós anunciamos, que é essa constituição de nova empresa, né, em parceria com Philip Stark e outros sócios, né, isso é uma construção de uma empresa nova que está sendo constituída. Né, deve ter o investimento inicial que foi aprovado é de 50 milhões, sendo a parte da Grendene em torno de 22 milhões. A Grendene tem 40% do negócio, mas tem controle da gestão. Mas esse investimento começa a ter alguma expressão, vamos dizer assim. Primeiro é um investimento pequeno para o porte da Grendene, né? 22 milhões é bastante pequeno. E segundo, ele vai começar a ter algum aporte lá para o final deste ano, né? Porque esse é um negócio, como é um negócio novo, ele ainda tem muita coisa para ser estabelecida, cronograma, como é que tempo vai se chegar ao mercado, etc, etc. Então, e esse investimento, ele só vai começar a gerar receita lá para o final de 2014, não antes disso. Acho que respondi todas as questões aí, não sei.
Muito Muito obrigado. Eu só gostaria de saber da capacidade da empresa. Após essa operação, que vai terminar em setembro, qual vai ser a capacidade final da empresa?
Ah, desculpe, eu tinha esquecido essa parte. Nós hoje temos uma capacidade de 200 milhões de pares, estamos aumentando em 40 milhões de pares, portanto a capacidade final será de 240 milhões de pares. Lembro que esse é um número aproximado, né? Como a gente trabalha com mix, né? Esse número é em torno de, né? Não é matemático, a produção de 240. Normalmente a gente tem uma folga, a gente consegue ir a 110%, 115% da capacidade com boa eficiência. Acima disso é que já fica complicado. Então, esse número de referência passará, após setembro, a ser 240 milhões de pares.
Obrigada.
Próxima pergunta vem da senhora Heloísa Cantafio, Lopes Filho e Associados.
Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo resultado. Na realidade, a minha pergunta foi respondida há pouco, que eu iria perguntar sobre a nova constituição da nova companhia, em que pé estava o organograma, o cronograma, se tinha havido alguma modificação, se os senhores poderiam já nos dar mais informações a respeito desse negócio. Então, acredito que o senhor já respondeu o que poderia ser dito. De qualquer maneira, se puder acrescentar mais alguma coisa, eu agradeço.
Nesse novo negócio, eu não tenho muito mais o que acrescentar nesse momento, né? Porque o negócio está ainda numa fase embrionária, os produtos estão sendo desenvolvidos, essa parte de desenvolvimento fica a cargo do Philip Stark, então esses produtos são desenvolvidos na Europa, né? A parte de concepção, com participação da nossa equipe, sem dúvida, mas está num processo ainda de criação dos produtos. Então, não tem muito o que se dizer, né? E na parte mais assim, legal, está sendo estabelecida a companhia, contratada uma administração, etc. Mas não tem muito mais o que dizer sobre isso, né? Só depois da companhia criada, uma administração atuante, né? Aí nós vamos ter um plano mais detalhado de negócio, vamos começar a ter previsões e questões mais detalhadas. Por enquanto, esse negócio ele é um negócio que a gente avalia que existe um potencial, que esse potencial vai ser testado, vamos fazer um investimento que é relativamente pequeno. E se nós estivermos certo quanto a esse potencial de negócio, então ele pode virar um negócio significativo. Mas até lá, ele vai ser um projeto de desenvolvimento.
Muito obrigada.
Próxima pergunta vem do Sr. Luiz Henrique Wicked, Corretora Sólidos.
Bom dia, Schmidt. A respeito dos incentivos fiscais, eu gostaria de saber a percepção de vocês quanto ao possível avanço das discussões a nível federal sobre padronização da legislação do ICMS, que possa vir a arrefecer a guerra fiscal entre os estados. Obrigado.
Vamos ver se eu entendi tudo, porque algumas vezes o volume diminuiu aqui, eu não sei se eu ouvi toda a questão. Mas sobre essa questão da proposta aí de unificação das alíquotas de imposto, né, do ICM interestadual, isso é uma questão que está em discussão no Congresso, né, que afeta os estados, né, juntamente com outros temas que são relevantes para os estados, basicamente é a questão do royalty do petróleo, é a questão da dívida dos estados e é a questão das alíquotas interestaduais, né? está sendo buscado, a nível de Congresso, a nível de Senado, um acordo político para chegar a alguma conclusão. As propostas que têm sido veiculadas e estão sendo negociadas, e os pontos que estão sendo negociados, né, nenhum deles é prejudicial à Grendene. Nada do que está sendo dito pode nos afetar negativamente. Tá? É claro que a gente não pode saber se alguma coisa diferente será acrescentada ou não na última hora. Isso não podemos falar ou comentar sobre futuras alterações de lei que ainda não foram sequer propostas. Né? Mas o que foi proposto até agora, os textos que circulam para discussão no Congresso e no Senado, não contém nada que seja prejudicial ou que possa afetar os nossos negócios. Então, assim, a gente não está muito preocupado aí com essa questão. Acompanha, sim, até porque isso sempre pode a legislação mudar de forma negativa, mas até agora não vimos nada que possa configurar um impacto nos negócios da companhia.
Ok, ficou claro. Obrigado.
Com licença, novamente, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer que os resultados desse primeiro trimestre confirmam as nossas expectativas e estimulam a aperfeiçoar cada vez mais o nosso modelo de negócio. A capacidade de entregar lucros continuadamente, com grande regularidade, a privilegiada situação de caixa e os bons dividendos pagos, que têm sido as características mais marcantes da Grendene, nos sugerem a manter prudente otimismo com as perspectivas de crescimento do mercado interno de calçados, apoiado na melhoria de renda da população, nos investimentos previstos no país para os próximos anos e nos eventos esportivos internacionais que acontecerão no Brasil em futuro próximo, bem como na capacidade amplamente demonstrada ao longo do tempo da empresa reagir a conjunturas desfavoráveis. Internamente, manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de venda e no ganho do market share. Os investimentos na consolidação das marcas e no relacionamento com os canais de distribuição e a melhoria dos processos internos de fabricação e desenvolvimento de produtos continuarão os principais focos de gestão da empresa em 2013. Mais uma vez, obrigado a todos.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada.